O Herói que Existe em Nós. Capítulo de hoje:
Loki, a sobrevivência do Ladino e a mitologia nórdica.
Uma realização: Café com Zumbi.
Você não nasceu para ser rei, Loki. Você nasceu para causar dor, sofrimento e morte. É assim que é assim que foi, é assim que vai ser. Tudo para que outros possam atingir a melhor versão de si mesmo. Mobius, série Loki. Diante de tudo que podemos observar em Loki, tanto do vilão como da figura da mitologia nórdica, nós do Herói que Existe em Nós afirmamos que Loki é uma figura positiva em nós. Ele está além do bem e do mal e se firma na ideia de transcender a dor, porque usa as discórdias, as intempéries e as feridas como ferramentas para conseguirmos enxergar o tesouro por trás daquilo que conscientemente ou inconscientemente não queremos ver. Obviamente, antes da série, que ainda não vemos um Loki se tornando um possível herói, vocês me diriam que Loki claramente é um vilão. Não seria possível que Loki seja uma figura de transcendência positiva. E realmente vimos isso na fala que Mobius, interpretado por Owen Wilson, que iniciamos nesse podcast, dizendo para Loki que realmente ele é, sempre foi e sempre será uma figura que causa dor, sofrimento e morte para que outros possam atingir a melhor versão de si mesmo, mostrando-lhe ao mesmo tempo, em seu projetor do tempo, os Vingadores se tornando as melhores versões de si mesmos, vencendo o mal do mundo. Cena do primeiro filme dos Vingadores em que Loki é derrotado. E mostra em outro momento que enquanto o Deus da Mentira causa sofrimento nas pessoas, um sorriso no canto de sua boca aparece pretendendo confirmar que o irmão de Thor sentia prazer em causar dor. E como poderíamos dizer então que Loki pode ser o agente que traz a melhor versão de nós mesmos se ele sabe o que é, se autodenomina o Deus da trapaça e da mentira e ainda tem prazer no que faz, claramente revelando seu lado maléfico? Teria esse lado maléfico uma tendência às causas boas? Não estamos aqui explorando a série para dizer que todos aqueles que ainda se utilizam apenas das faces más ainda não exploram suas faces boas. Mas iremos um pouco mais além, explorando mitologias e arquétipos da nossa psicologia para entendermos, pelo menos parcialmente, o aspecto transcendente do Deus da Trapaça. Trapaça, mentira, destruição em nós que desmoronam nossa zona de conforto e nos trazem diversas feições da dor, do sofrimento e da morte, mas pode ser símbolo da transformação, do fogo purificador, da morte e do renascimento, subvertendo nossas concepções de que temos que sempre buscar o bom e o belo, pois também há transcendência nos aspectos sombrios, destruidores e que nos causam dor. Não à toa que há algumas teorias da mitologia que o conectam com o símbolo do fogo, o fogo que queima para transformar. Obviamente vemos na ciência, culinária e em tantos outros exemplos da natureza. E podemos já começar explorando a mitologia nórdica, mais especificamente no Edda Inverso, uma coleção de poemas nórdicos preservados no manuscrito medieval islandês Codex Regius, do século XIII, que contém a base das mitologias germânicas trazida pela tradição oral dos heróis e deuses que conhecemos hoje na forma mais popular por conta dos quadrinhos e da cultura pop, como Thor, Odin, Loki, Frigg, Sif, entre tantos outros. Edda Inverso, compilado este que, por ser uma tradição oral em que os contos eram passados de geração em geração, não podemos chegar aos seus autores, mas podemos entender, como nos elucida o psiquiatra Carl Gustav Jung, que todas as histórias que temos pelo mundo, não importando o seu autor, são criadas por um ímpeto natural dos seres humanos de produzir histórias. E, obviamente, são histórias que revelam muito sobre nós mesmos. Porque antes de serem planejadas com algum propósito pelos seus respectivos autores, teriam de ter como referência a nossa própria natureza, nossos anseios, desejos, aspirações, inspirações, senso de pertencimento, medos e busca pelo sentido da vida, além de, é claro, muitas outras partes da nossa natureza. Tudo aquilo que temos dentro de nós como seres humanos é a referência que temos para criar as histórias e mitos através do tempo. E não podia ser diferente. Portanto, qualquer história ou mito pode revelar muito sobre quem somos nós. E por isso que o psiquiatra Carl Gustav Jung, o mitologista Joseph Campbell, o filósofo da Grécia Antiga Aristóteles e muitos outros especialistas sugerem que todos os personagens de uma mitologia condizem a uma pessoa só. No poema mitológico Locasena, o sarcasmo de Loki, no Eden Verso, um dos poemas que Loki aparece, o vemos como um agente da discussão entre os deuses. E se nos valermos das dicas dos pesquisadores, filósofos e sábios que vieram antes de nós, como descrevemos acima, Loki é a face de nós mesmos como protagonista da história, e todos os outros personagens são as nossas outras faces. Nossa face boa, nossa face traiçoeira, nossa face a favor da vida, nossa face mentirosa, nossa face divina, mas também nossa face vingativa e por aí vai. Assim, o protagonista Deus traiçoeiro e de pouca confiança se infiltra em uma celebração dos deuses Aesir, somente para iniciar uma batalha de insultos. Aesir é um clã de deuses que residem em Asgard. A cada xingamento, um outro deus intervém para atacar Loki ou defender o insultado, virando ele, então, o próximo alvo do deus das trapaças. A princípio, por não suportar os elogios que todos os presentes no banquete dirigiam aos servos de Aesir, Fimafen Eldir, Loki mata Fimafen. Talvez por conhecer que todos os deuses ali presentes continham pelo menos uma face sombria de si mesmo e não mereciam tamanha fartura. Fimafen, o elfo belo e divino que tem a alegria em servir, não poderia viver enquanto a face sombria de cada deus não fosse revelada. Os deuses se revoltam contra Loki, e o mesmo se enfurna nas sombras de uma floresta, ou se podemos arriscar, na face obscura de nós mesmos. Em outras palavras, Loki, ou por ora, a nossa face reveladora, se obscurece naquele nosso canto da mente ainda não explorado, por ser escorraçado por aquele nosso suposto lado bonzinho. Mas imaginemos que cada face sombria em nós que não queremos enxergar e admitir é como uma bola cheia de ar numa piscina que tentamos afundar para dentro d'água para que ninguém a veja. Sim, uma piscina mesmo. Aqui é só uma referência para entendermos como tentamos esconder nossas imperfeições. Acontece que, como temos várias faces negativas e tentando segurar todas as bolas das nossas negatividades para que supostamente não passemos vergonha perante as outras pessoas, pois veriam que não somos tão bom como gostariam que as pessoas nos vissem, naturalmente não conseguiríamos segurar todas essas bolas cheias de ar das nossas imperfeições e elas explodiriam para fora d'água com a própria força da natureza. O mesmo se dá quando não conhecemos todos esses nossos lados supostamente negativos. Aquilo que tentamos colocar para debaixo do tapete uma hora vem à tona e nos constrange inevitavelmente. Loki, portanto, é parcialmente o símbolo daquele que quer revelar o que propositalmente e por vezes inconscientemente não queremos entender em nós mesmos. E todos os nossos lados ditos bonzinhos, como os deuses, querem se livrar do Loki. Mas o deus da trapaça retorna para o banquete e quer seu lugar de direito, simbolizando que todas as nossas faces devem ter lugar dentro de nós, para que não explodam inesperadamente em nós. Para os deuses, ter Loki na mesa seria o mesmo que admitir que nosso lado sombrio deveria viver lado a lado com nosso lado bondoso. Mas ninguém consegue sustentar essa imagem de bondoso por muito tempo se ainda não conhecer todas as faces de si mesmo, boa e ruim, e dar lugar a elas, aceitando-nos como nós somos e conhecendo aquele nosso lado não tão positivo que normalmente reprimimos, para que possamos finalmente entender o tesouro de tudo aquilo que ainda não exploramos em nós e aprendermos verdadeiramente como conviver melhor conosco mesmo. Loki, enfim, começa a revelar que todos os deuses já fizeram algo que não consideramos dignos de elogios, insultando-os. Um após outro denuncia cada ato dos deuses na mesa do banquete, delatando o deus da música e da poesia, Brage, depois sua esposa Iduna, a deusa da poesia e responsável pela imortalidade dos deuses, deuses do destino e do amor como Jafjon e os seus pais adotivos Odin e Frigg, entre tantos outros como Freya, Nordir, Tyr, Freyr, Byggvir, o famoso Heimdall, entre tantos outros. Revelando orgulho, traições, covardia, culpa, devassidão, predileções, privilégios, assassinatos e por aí vai. E aos poucos todos vão sendo surpreendidos pelo tolimento ou talvez pelo entorpecimento das revelações de Loki, expostos às faces de si mesmos que nunca gostariam que fossem reveladas. Faces poéticas, musicistas e propensos à imortalidade, deuses da fertilidade, do amor e da união, faces corajosas e conhecedores dos destinos, agora desnudos, vulneráveis pelas faces que rejeitavam, reprimiam e se negavam a admitir que existiam em si mesmos. Até que Thor aparece em cena, com seu martelo Mjolnir, pretende privar Loki de falar. O ameaça arrancar-lhe a cabeça e mandá-lo diretamente para Hel. Mas o deus da mentira rapidamente decide ir embora, porque sabia que o deus do trovão poderia verdadeiramente atacá-lo. Foge para a cachoeira Franangir, transformando-se em um salmão. A água é fluxo a favor da vida, mas uma queda d'água nos remete à força da natureza, que da junção de correntes de regatos e água branca em torvelinhos, ao encontro com a rocha perfeita e o precipício de rupturas de rochedos e de solo terroso, a água despenca em torrenciais do mais alto ao mais baixo até as profundezas abissais, nos incita a esquecer temporariamente das preocupações e admirar os grandes potenciais da natureza e a beleza de uma catarata. Mas grande massa de água também nos esmagaria e nos traria morte ao invés da vida, que também nos convoca a conhecer os domínios sombrios em nós mesmos. Loki, transformado em animal marinho, transita facilmente entre águas torrentes, em turbulências da vida, que nos provoca da mais elevada situação à mais baixa situação. E fluiria normalmente entre altos e baixos, se outros seres dentro de nós não fossem aquelas faces tiranas com máscara de bonzinhos, chamadas aqui de deuses, que capturam Loki. Skadi, deus associado à caça, ao inverno e às montanhas, com suas alturas estupendas, se utiliza de seu poder de caça. Em meio aos nossos invernos pessoais, quando as paredes montanhosas dos nossos problemas se tornam ainda maiores para prender o Loki, revelador das nossas imperfeições e que agora, transformado em salmão, fluiria melhor entre os altos e baixos das águas da vida, mas constantemente considerado o deus da trapaça, porque eventualmente gostamos de contar muitas mentiras para nós mesmos. Nesse interim, Loki é aprisionado com a cabeça debaixo de uma cobra, onde seu veneno poderia gotejar constantemente para que pudesse saborear a dor de seu próprio veneno. Em contrapartida, revelando ainda mais as faces sombrias dos deuses, considerados como tendo apenas faces luminosas. A grande reviravolta desse conto é quando observamos que Loki é casado com Sigyn, a deusa associada à fidelidade e constância, cuja etimologia de seu nome é Amiga da Vitória, e se predispõe a ajudá-lo, recolhendo em uma tigela o veneno da cobra que deveria cair sobre Loki. Obviamente a tigela se enche e Sigyn é obrigada a esvaziá-la. Nesses momentos, Loki, privado da liberdade, sofre com o veneno da cobra. O líquido tóxico cai sobre ele, causando tamanha dor que toda a terra treme com seus gritos de sofrimento. No conto nórdico, é assim que são gerados os terremotos, mas são eventuais terremotos dentro de nós mesmos, em nossos invernos pessoais, que desconsidera toda a ajuda do nosso Loki interior. o deus trapaceiro, mas que todos os deuses amam, como se diz na própria mitologia de Locasena, é o agente revelador das nossas sombras, é o deus da trapaça, porque gostamos de contar mentira para nós mesmos, escondendo prioritariamente de nós mesmos que somos imperfeitos, que somos vulneráveis e que obviamente não conseguimos manter a face do bonzinho por muito tempo, se não aprendermos a olhar para nossas próprias faces sombrias, aprender com elas e extrair o melhor tesouro delas, como já dissemos. Só assim crescemos verdadeiramente, entre o bem e o mal em nós mesmos, não mais forçando aquela positividade tóxica, como o veneno da cobra que nos fere e eventualmente se torna um terremoto devastador dentro de nós. Não à toa Loki é casado com a amiga da Vitória, pois só nos revelando inteiramente, no bem e no mal, também poderemos casar com a amiga da Vitória, em nós. Na série, por fim, vemos um Loki, obviamente dividido entre o bem e o mal, como sempre foi, sempre é e sempre será. Mas que no fundo, todos os outros deuses o amam, pois sabem que Loki é o agente do caos aparente, mas que significa transformação. Loki, muitas vezes em nós, é necessário. É o toque de caos necessário para que se possa haver evolução. Em várias situações, Loki mostra seu lado maléfico para causas boas, geralmente contra sua intenção original. Não à toa também conhecemos no seriado várias faces de Loki, e até um jacaré Loki aparece. Mas na mitologia nórdica, sua criatividade é utilizada por outros deuses para lidar com situações sem esperança. Loki na variante criança, Loki jacaré e o Loki mais velho se unem para sobreviver em meio ao caos. São obliterados para o vazio, convivem naturalmente com o caos e, como eles mesmos enfatizam, os Lokis sobrevivem. Loki criança lhe presenteia com uma adaga, que também simboliza o corte, a divisão, os lados opostos da mesma coisa repartida, mas principalmente simboliza a arma do traiçoeiro, aquele que ataca pelas costas, paradoxalmente aquele que fere para curar. O punhal da dor que podemos considerar traiçoeira, mas que nos impulsiona a crescer. Traição, sobrevivência, mentira em nós, alguns toques de caos para que se possa haver evolução. Abraham Harold Maslow foi um psicólogo americano conhecido pela proposta da hierarquia de necessidades de Maslow, ou como normalmente a conhecemos, a pirâmide de Maslow, que basicamente consiste em uma demonstração em forma de uma pirâmide que explica nossas necessidades básicas, em que na base da pirâmide se encontram nossas necessidades primordiais, como fome, sede, sono, saúde, abrigo, etc. E para resumir, no topo dessa pirâmide se encontram nossas realizações pessoais, aquele estágio da nossa vida em que tudo parece fluir, em que podemos não mais apenas nos concentrar em nossas necessidades mais básicas. Acontece que, segundo as pesquisas do próprio Maslow, apenas 1% dos pesquisados norte-americanos conseguiram alcançar o topo da pirâmide e se dedicarem efetivamente em realizações pessoais. E que, segundo a contribuição de Sigmund Freud para o mundo da psicologia, o comportamento humano tem como seu principal pilar tentar evitar a dor. E o que, curiosamente, nos liga à própria sobrevivência. Pois como nem sempre temos as condições sociais de conseguir suprir todas as necessidades básicas, ficamos excessivamente concentrados na nossa sobrevivência. Loki nessa situação é o articulador da sobrevivência, é o agente que nos convida a entender os nossos altos e baixos, as nossas sombras e luzes. É o deus traiçoeiro que nos ajuda a não mais contar mentiras para nós mesmos. É o que se utiliza da sobrevivência para nos desafiar a transcender a dor e a crescer com ela. Inspirados por Loki, não necessariamente precisamos ficar presos apenas às nossas necessidades básicas, mas podemos transitar por outras potencialidades que nos levariam ao topo da pirâmide e aos picos montanhosos onde nascem as águas fluídas. transitando nas elevações das nossas realizações pessoais, mas predispostos a entender nossas profundezas abissais, que naturalmente são assustadoras e supostamente traiçoeiras, como o Deus da mentira. Não obstante, mais assustador ainda seria deixar que deuses em nós contenham o nosso encontro com tesouros escondidos nos recantos inexplorados de nós mesmos. Tóxico como o veneno da cobra em Loki seria também nos enchermos de ilusões da ostentação, da positividade apenas na aparência. Em outro aspecto, tentando fugir da dor, agimos como os deuses que querem evitar que se revelem suas dores e vulnerabilidades, e por isso mesmo tentam esconder as revelações de Loki. Termino, enfim, o podcast como comecei. Você não nasceu para ser rei, Loki. Você nasceu para causar dor, sofrimento e morte. É assim que é assim que foi, é assim que vai ser. Tudo para que outros possam atingir a melhor versão de si mesmo, disse Mobius a Loki. Mas acrescento, esse é o glorioso propósito controverso de Loki em nós, para que possamos atingir a melhor versão de nós mesmos.
Curtiu nosso podcast? Então siga a gente no Instagram, Facebook e YouTube para saber das novidades.